Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Ensino em tempo integral e formação técnica profissional dos estudantes.
É o que prevê a lei do novo ensino médio, sancionada hoje pelo presidente Michel Temer.
É um momento, digamos, muito revelador do nosso governo, que é um governo de reforma. E um governo, volto a dizer, de ousadias, mas ousadias responsáveis.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Postos de saúde, creches. Em 7 meses, governo conclui 79 obras que estavam inacabadas. Outras 350 já foram retomadas.
Vamos falar ainda de como iniciar o processo de regularização fundiária em áreas urbanas.
Uma medida provisória já facilita esse processo. Nós conversamos com o Ministério das Cidades, que vai detalhar tudo para você.
Essa nova lei diz que qualquer morador, de forma coletiva ou individual, pode requerer a prefeitura para que ela inicie o processo de regularização.
A Voz do Brasil de hoje, na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Mais de 1 milhão de jovens de 17 anos que deveriam estar no terceiro ano do ensino médio estão hoje fora da escola.
E ainda de acordo com o Ministério da Educação, outros 1.700.000 jovens não estudam nem trabalham.
É para tornar a escola mais atrativa e mudar essa realidade que o governo apresentou a reforma do ensino médio em setembro do ano passado.
As mudanças já estavam valendo por terem sido apresentadas por medida provisória, mas hoje a reforma virou lei. Foi aprovada no Congresso e agora sancionada pelo presidente Michel Temer.
Entre as mudanças estão a carga horária, que passa de 800 para 1.400 horas, criando o tempo integral. O jovem poderá optar pela formação técnica profissional dentro da carga horária do ensino regular. O presidente do Conselho Nacional de Educação, Eduardo Deschamps, disse que é uma lei inovadora.
Ela abre espaços para que a gente possa experimentar modelos diferenciados no sentido de tornar o ensino médio muito mais atrativo para o nosso estudante.
As escolas vão ter 5 anos a partir de 2018 para se adaptarem às mudanças no ensino médio. Antes, é preciso definir a Base Nacional Comum Curricular, que é o conteúdo de aprendizagem nas 4 áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas. A expectativa do governo é que ela seja aprovada até o final deste ano. Durante a cerimônia de sanção do novo ensino médio, o ministro da Educação, Mendonça Filho, explicou que essas mudanças são discutidas há mais de 20 anos.
Nós não podíamos, de forma alguma, estender e postergar por mais 1, 2, 3, 5 anos algo que já é praticamente consensual no meio educacional brasileiro, a necessidade de mudanças.
O presidente Michel Temer destacou em seu discurso que a ousadia é uma marca do governo e que busca, com responsabilidade, fazer as mudanças necessárias.
Este momento é um momento, digamos, Mendonça, muito revelador do nosso governo, que é um governo de reforma. E um governo, volto a dizer, de ousadias, mas ousadias responsáveis, ousadias necessárias para que o país possa crescer, para que o país possa prosperar.
O estudante de uma escola pública de Ceilândia, no Distrito Federal, Matheus Henrique Pereira dos Santos, está no terceiro ano do ensino médio e concorda com as mudanças.
Vai ajudar o aluno, ele vai poder estudar as matérias com que ele escolheu. Como o aluno que escolhe engenharia, cursar engenharia, ele poderá focar mais em matemática e física, que serão as matérias que vão abranger os cursos.
Além da Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio prevê a obrigatoriedade das disciplinas de língua portuguesa e de matemática ao longo dos 3 anos. Reportagem Mara Kenup.
É, e essa reforma é reflexo da realidade de muitos brasileiros adultos que não sabem ler e nem escrever. O programa Brasil Alfabetizado quer mudar essa realidade.
A ideia é alfabetizar mais de 250 mil jovens e adultos. E para isso, as prefeituras e estados interessados em participar do programa precisam se inscrever.
O governo federal vai investir mais de 130 milhões de reais no programa.
Olhar para as letras impressas no papel e se sentir como uma cega por não entender o significado delas. Essa percepção fez parte da vida da gari Valniele de Araújo Dias por quase 40 anos. A situação começou a mudar no ano passado, quando ela participou de um curso de alfabetização promovido pela empresa em que trabalha em Brasília. Hoje ela sabe ler e escrever e pretende continuar com os estudos.
Me ajudou muito em termos de tudo. Agora eu já consigo ler, já consigo pegar um jornal e ver. Quando eu vim aqui para fazer a entrevista, eu tive bastante dificuldade. Teve uma pessoa que me ajudou para encher a minha ficha de entrevista. E agora se eu for para uma outra empresa e pegar um formulário, eu consigo ler direitinho. É uma coisa assim maravilhosa.
Segundo o IBGE, no Brasil, mais de 12 milhões de pessoas com mais de 15 anos não são alfabetizadas. Para mudar esse quadro, o governo federal oferece apoio técnico e financeiro aos estados e municípios por meio do programa Brasil Alfabetizado. O prazo para que estados, municípios e Distrito Federal façam adesão ao programa termina no dia 20 de fevereiro. Nessa edição, vão ser oferecidas 250 mil novas vagas para alfabetização de jovens e adultos acima de 15 anos, cerca de 50% a mais do que na última edição do programa. Valniele, com a experiência de quem venceu o analfabetismo, diz que não existe idade para começar a aprender.
Nunca é tarde, que a primeira oportunidade que tiver, que agarre e que não solte. Onde tiver a oportunidade de voltar a estudar, que volta, que não vai se arrepender.
Reportagem Ney Pereira.
Em julho do ano passado, o governo anunciou que iria retomar obras inacabadas pelo país.
E foi definida uma lista de 2 mil obras do Programa de Aceleração do Crescimento, que por falta de repasses de verbas tiveram sua construção interrompida ou abandonada.
Hoje, o presidente Michel Temer fez um balanço dessa medida.
Segundo Temer, 436 obras já foram retomadas e delas, 79 foram concluídas em apenas 7 meses de esforço concentrado.
Para Michel Temer, isso demonstra a prioridade do governo em projetos que têm impacto direto na vida dos brasileiros.
Eram obras que muitas vezes demandavam aplicações de recursos de 1 milhão a 10 milhões de reais. E são creches, são UPAs, UBS, etc. Obras de pequena repercussão, mas que nos municípios pequenos têm uma repercussão extraordinária.
E para quem vai comprar uma moradia nova, o limite de avaliação do imóvel para financiamento junto ao Sistema Financeiro de Habitação foi ampliado para R$1,5 milhão.
A medida foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e vale até 31 de dezembro de 2017.
Esse limite só vale para imóveis novos e o mutuário, além de contar com taxas de juros mais atrativas que as de mercado, pode usar recursos do FGTS para pagar parte das prestações ou abater no valor do financiamento.
Hoje foi mais um dia de debates na comissão especial que discute a reforma da Previdência na Câmara.
O assunto foi o regime de previdência dos servidores públicos, que atualmente tem regras diferentes da previdência dos trabalhadores da iniciativa privada.
Pela proposta do governo, as aposentadorias passam a ser iguais para os dois casos.
No Brasil existem, em linhas gerais, dois regimes de previdência, um para os servidores públicos e outro para os trabalhadores da iniciativa privada. Com a reforma proposta pelo governo, a meta é uniformizar os dois sistemas a partir de regras iguais. Para o deputado Lelo Coimbra, que faz parte da Comissão Especial da Câmara que analisa a reforma da Previdência, é possível igualar as regras a partir da proposta.
Neste momento, eu entendo que nós temos a oportunidade de fazer, não só uma reforma mais abrangente que possa nos levar até os próximos 20, 30 anos com um desenho claro com o perfil da sociedade, o perfil da economia e as condições de regime de previdência que temos hoje, e ao mesmo tempo buscarmos convergência dos regimes diferentes de aposentadoria.
A igualdade passa por uma idade mínima de 65 anos para se aposentar, tanto para homens quanto para mulheres. Um tempo de contribuição mínimo de 25 anos e 49 anos de contribuição para se aposentar pelo teto do INSS, que é de R$ 5.531. Para outro integrante da comissão, o deputado José Carlos Aleluia, todos devem seguir as mesmas regras.
A previdência é para servir a todos, então tem que haver uma convergência política. Juízes, promotores, claro que tem que ser uma coisa progressiva, para não haver descontinuidade nem quebra de eventuais direitos. Mas todos têm que submeter uma regra de previdência que seja justa, que seja moderna, que entenda que há uma mudança profunda na questão da longevidade. As pessoas estão vivendo mais, estão nascendo menos pessoas, a relação, a quantidade de nativos em relação aos ativos tende a crescer. É assim no Brasil e em todo lugar do mundo. Tanto o ajuste é feito para isso, mas deve ser um ajuste que busca a convergência.
Para o consultor de orçamento da Câmara, Leonardo Rolim, que participou do debate desta quinta-feira, a reforma da Previdência também vai ter outro efeito: reduzir o saldo negativo nas contas do sistema.
Temos alguns privilégios, algumas diferenças que nós, servidores públicos, temos em relação ao resto da sociedade. Essa PEC iguala para todos, e isso é muito importante. Além disso, a PEC traz uma série de medidas que vão trazer mais responsabilidade fiscal para a previdência dos regimes próprios, evitando que no futuro nós tenhamos problemas como estamos tendo hoje, principalmente nos estados.
No cronograma de trabalho do relator deputado Arthur Maia, foi a segunda audiência pública de 9 previstas na comissão especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara. O relator ainda quer promover um seminário internacional para comparar sistemas previdenciários do Brasil com o de outros países. Reportagem Paulo La Sálvia.
E hoje de manhã, a comissão da Câmara que analisa a proposta de modernização das leis trabalhistas também realizou uma audiência pública.
O convidado foi o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. O ministro afirmou que a proposta não retira nenhum direito.
Ronaldo Nogueira também explicou que a modernização é necessária para dar a empresários e trabalhadores segurança jurídica e criar mais empregos.
Nós temos 13 milhões de pessoas que não têm um endereço para trabalhar. Nós precisamos oferecer para o mercado segurança jurídica no contrato do trabalho, para que o bom empregador não tenha medo de contratar. E o governo tem essa iniciativa no sentido de regulamentar aquilo que já é previsto na Constituição e aquilo que é previsto na CLT. É dar à convenção coletiva força de lei para permitir ao trabalhador escolher a forma mais vantajosa para o trabalhador usufruir dos seus direitos, que já são garantidos pela Constituição e são garantidos pela CLT. A proposta, ela vem ancorada em 3 eixos: consolidar direitos, trazer segurança jurídica e criar oportunidade de ocupação para todos.
Pela proposta de modernização das leis trabalhistas, 12 pontos vão poder ser negociados entre as empresas e os trabalhadores. Entre eles, divisão das férias em 3 períodos, participação nos lucros da empresa e a possibilidade de trabalhar de casa pelo celular ou computador.
As Forças Armadas vão permanecer no estado do Espírito Santo por mais uma semana.
A autorização para as tropas atuarem na segurança pública do estado termina hoje, ou melhor, terminaria hoje, mas foi prorrogada até o próximo dia 23.
Cerca de 3.400 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além de integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, estão nos municípios capixabas desde o dia 6, para garantir a segurança durante a paralisação dos policiais militares.
Além disso, a permanência da Força Nacional no Rio de Janeiro também foi prorrogada.
Eles vão cuidar da segurança no estado até o dia 2 de março.
Os agentes da Força estão no Rio desde o início de dezembro para reforçar a segurança perto da Assembleia Legislativa e da sede do governo. 19 horas, 15 minutos no horário brasileiro de verão.
Você que está nos ouvindo mora em algum terreno irregular na cidade?
Hoje, a gente vai detalhar uma nova medida que vai facilitar a sua regularização. Daqui a pouquinho, nós vamos explicar tudinho para você.
Momento Social.
Ano começando e para muitas crianças é o início da vida escolar. Para outras, é hora de mudar de escola.
É o que vai acontecer com os filhos da Algenice Santos, que mora em Palmeirópolis, no Tocantins.
Ela quer saber o que deve fazer para não ser problemas e continuar a receber o Bolsa Família. É que manter os filhos na escola é um compromisso para quem recebe o Bolsa Família.
O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explica para ela o que deve ser feito.
Olá, ministro. Meu nome é Algenice. Eu moro em Palmeirópolis. Gostaria de saber como que faz quando o filho da gente vai estudar em outra cidade. Eu gostaria de tirar essa dúvida.
Algenice, trocar o filho de escola não tem problema nenhum, desde que tu atualize sempre os dados. Mantenha teus dados atualizados no CRAS, no Centro de Assistência Social, para que o município, né, e o Ministério também ter esta informação, né, de saber que teus filhos trocaram de escola, não vai ter prejuízo nenhum para ti. Então atualiza o cadastro único, vai até o CRAS, leva o CPF, o título de eleitor, leva também os documentos das outras pessoas da família. É importante manter o cadastro atualizado para continuar sempre recebendo benefícios. O Ministério faz sempre um acompanhamento da frequência escolar, por isso que é importante a gente ter informação de onde é que teus filhos estão estudando, Eugenice. E também acompanhamos a vacinação, tudo é acompanhado. Então é muito importante o cadastro para a gente estar bem informado, saber onde teus filhos estão, para poder fazer esse acompanhamento.
E se, assim como a Algenice, você também tem alguma pergunta sobre ações e programas sociais do governo, manda para a gente.
Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br e tem também o nosso Facebook, facebook.com/Bolsa Família.
A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre nas quintas-feiras. Participe!
Quase 500 mil grávidas do programa Bolsa Família começam a receber nas próximas semanas os repelentes comprados pelo governo federal.
O objetivo é prevenir a dengue, zika e febre chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
Quase 16 milhões de frascos serão distribuídos em todo o país.
Até o fim deste mês, os estados já terão os repelentes nas secretarias de saúde para repassar às prefeituras. De acordo com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, o combate ao mosquito transmissor dessas doenças deve ser contínuo. Ele destaca a importância da entrega dos repelentes às mulheres mais pobres.
Ajuda e coloca mais uma ferramenta nessa cesta de medidas que precisam ser tomadas, ajudando com que essas mulheres possam se prevenir do Zika, que é causador de doenças devastadoras que criam dificuldades permanentes em crianças.
Beltrame ressaltou que as prefeituras conhecem melhor a situação das cidades e, por isso, ficarão responsáveis por definir a melhor forma para realizar a entrega dos repelentes.
Ele vai verificar, dentre as suas estruturas, seja da saúde, seja da assistência social, qual o melhor local para fazer essa entrega.
O uso de repelentes é uma ferramenta importante para a prevenção da microcefalia causada pelo Zika vírus e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Mas deve estar aliado com medidas que evitem a proliferação dos mosquitos, como evitar água parada em vasos de plantas, pneus e calhas de telhados. Reportagem André Luiz Gomes.
Você na Voz do Brasil.
Tirar todos os documentos e se tornar dono da casa onde mora, com tudo certinho, é o sonho de muitos brasileiros que vivem em casas irregulares.
E desde o final do ano passado, está mais fácil regularizar a moradia.
Além disso, é de graça para quem não tem como pagar.
O quadro Você na Voz de hoje vai explicar como fazer. Quem mandou a dúvida para a gente foi o nosso ouvinte, Juscelino Ferreira da Rocha, lá do Piauí.
Juscelino Ferreira da Rocha mora lá em Teresina, no Piauí. Mecânico e pai de dois filhos, ele quer saber como fazer para regularizar a casa onde mora com a família. Já faz 15 anos que estão no terreno sem documento.
Eu vi uma reportagem da
daí da Voz do Brasil, no dia 23 de dezembro, e minha dúvida é que órgão eu devo procurar e a quem eu devo procurar. Hein?
Para ajudar o Juscelino e outros tantos brasileiros na mesma situação, que ainda não têm o título da propriedade onde moram, nós conversamos com o diretor do Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, Silvio Figueiredo. Ele explicou que todo esse processo ficou muito mais fácil. No final do ano passado, o governo federal autorizou uma medida provisória que está agilizando os procedimentos e reduziu os custos das ações de regularização fundiária em áreas urbanas do país. O primeiro passo, Juscelino, é ir até a prefeitura.
Todos esses interessados, todas essas pessoas que moram em alguma casa, que tem algum terreno, que hoje ele não tem o título de propriedade, não tem sua escritura registrada em cartório, ele deve procurar a prefeitura local para saber qual é a situação do bairro dele. E a partir daí, essa nova lei diz que qualquer um dos beneficiários, qualquer morador, de forma coletiva ou individual, pode requerer à prefeitura para que ela inicie o processo de regularização.
Lembrando que no caso da população de baixa renda, o processo de regularização vai ser gratuito. Para o diretor Silvio Figueiredo, com o título da propriedade em mãos, o cidadão ajuda a aquecer a economia.
Ele vai passar a ser dono da casa dele. E aí ele passa a investir na casa. A regularização ela acaba gerando emprego, aquecimento da economia. Ela vai usar essa casa, inclusive, como garantia para levantar empréstimos, financiamentos. A partir da regularização, ela passa a ter um CEP, ela passa a ter um endereço. E isso propicia o quê? Com que ela tenha acesso ao mercado formal.
Um lugar para chamar de seu. É justamente o que Juscelino espera.
Tenho certeza do que aquilo é seu e que ninguém vai lhe tomar aquilo, entendeu? E fica para o futuro dos meus filhos ou dos netos.
A expectativa do governo é de que os mais de 100 milhões de brasileiros que atualmente moram em imóveis irregulares possam resolver a situação. Reportagem Natália Koslick.
É, e você que nos ouve, fique ligado. Amanhã vamos falar de regularização de terras em áreas rurais. Você não pode perder.
19 horas 22 minutos no horário brasileiro de verão.
Já que estamos falando no horário brasileiro de verão, ele termina neste final de semana.
À 00h deste domingo. Atrase os relógios em uma hora.
É, a medida é para economizar energia aproveitando a luz do sol.
Está chegando o momento de atrasar os relógios em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O horário de verão termina neste final de semana, na madrugada de sábado para domingo, a partir da 00h do domingo. Como lembra o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Fábio Alves.
Quando chegar meia-noite, você atrasa o relógio uma hora. Significa dizer que no sábado nós vamos ter duas meia-noites, tá certo? Nós vamos ter a primeira meia-noite, a gente vai atrasar para as 11 horas, então volta para as 11 horas e vai passar novamente para meia-noite. O dia de sábado vai ter 25 horas. As regiões do país é o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que envolve os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal.
O horário de verão existe desde 1931 para economizar energia aproveitando a luz do sol, principalmente nas termoelétricas. No ano passado, a adoção do horário gerou uma economia de R$ 162 milhões. A previsão do governo, segundo o secretário, é repetir os números.
Nesse período, é o período justamente que demora mais a anoitecer, então se aproveita essa luz natural para poder evitar acender luz, ou o pessoal usa mais a luz do dia, e isso faz com que tenha uma economia de energia. Estima-se uma economia de R$ 160 milhões por conta dessa alteração de horário.
Então, se você está nas regiões Sul, Sudeste ou Centro-Oeste, não se esqueça. Neste final de semana, na madrugada de sábado para domingo, atrase os relógios em uma hora. Reportagem Alessandra Bastos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.